A palavra de Deus nos ensina a forma correta de relacionar com os outros e, de modo mais específico, aqueles que temos a responsabilidade de discipular. É o princípio de acreditar nas pessoas, não apenas naquilo que elas são, mas no que elas podem se tornar. Não apenas porque são boas em si mesmas, mas porque podem ser transformadas por Deus e a sua palavra. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Acredite nas pessoas. Gente, estou hoje na cidade de Veneza, na Itália, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa reflexão de hoje se baseia numa declaração do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 16, quando ele diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Embora ele termine falando a respeito da maneira correta de conhecer a Cristo, e ele esteja falando de dois tipos de conhecimento, conhecer segundo a carne e de um outro modo, que obviamente fala de um conhecimento espiritual, ele estende essa capacidade de conhecer não apenas segundo a carne, mas desse outro modo, também a maneira como conhecemos e relacionamos com as pessoas. Quando ele declara a ninguém conhecemos segundo a carne, ele englobou toda e qualquer outra pessoa dentro disso. Então, nessas duas dimensões de conhecimento, natural e espiritual, nós entendemos que há uma forma de olhar para Cristo e conhecê-lo de forma espiritual, mas há também uma forma de conhecer as pessoas à nossa volta, os que já servem a Deus, e há também uma forma de olhar para aqueles que ainda não servem. Acredito que todo cristão deveria olhar para alguém próximo de si, não convertido, sempre com a expectativa e a fé de que eles não apenas podem, mas que chegarão a se converter. Eu creio que essa é a linguagem do apóstolo Pedro, quando fala para as mulheres, dizendo: olha, se alguma de vocês tem um marido que ainda não obedece à palavra, que ele tem uma ainda, mostra que deveria alimentar. Olha, até agora não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer hora, pode acontecer a qualquer momento. Se nós aprendemos a olhar da forma correta para as pessoas, com uma percepção espiritual, com olhos de fé, nós poderemos enxergar realidades diferentes que dizem respeito ao futuro dessas pessoas. Mas também, quando entendemos a responsabilidade que nos foi dada por Jesus de fazer discípulos, de não apenas evangelizar, mas ajudar essas pessoas a consolidarem-se na fé, a crescerem depois. E isso não é uma responsabilidade de um pastor de igreja. Isso é um comissionamento dado a todo e qualquer cristão em qualquer lugar. Então, se vamos trabalhar o crescimento das pessoas, nós precisamos aprender a olhar para essas pessoas da forma correta. Nós precisamos a conhecê-las não segundo a carne. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo enxergar com toda clareza a forma correta e, ao mesmo tempo, em contraposição a isso, o que poderíamos classificar de a forma errada de olhar para as pessoas ou de relacionarmos-nos com ela. Durante os anos em que tenho trabalhado como pastor, eu tenho aprendido não apenas com a maneira como eu me relacionei com as pessoas, mas observando a forma como elas relacionam-se umas com as outras. Tem gente que nunca consegue enxergar nada de bom na vida de ninguém. A pessoa acabou de se converter, elas estão reclamando que a pessoa ainda está torta, cheia de defeitos. O que esperar de um novo convertido? O que esperar de alguém que sequer teve tempo para o crescimento? Mas nós precisamos olhar para essas pessoas e enxergar com os olhos de Deus. Porque a forma de Deus olhar é diferente da maneira como as pessoas olham. O próprio profeta Samuel ouviu isso da parte de Deus quando chega na casa de Jessé e teria que ungir um dos seus filhos como rei. O Senhor claramente o advertiu que ele não vê como o homem vê. Ele disse que o homem olha o exterior, Deus olha o coração. Há duas coisas que podemos aprender daqui. Em primeiro lugar, as pessoas nem sempre são só aquilo que aparentam do lado de fora. E há uma realidade interior que ainda pode não ter sido vista. Mas segundo, Deus vê dentro de cada pessoa o potencial daquilo que elas podem se tornar. É logicamente que Deus está numa condição de onisciência, de presciência que nós não temos. Mas podemos aprender a olhar com os olhos de Deus, no sentido não só de aplicar fé, mas mesmo de percepção profética. Ao longo da minha caminhada com Deus, eu tenho investido em pessoas, eu tenho acreditado em pessoas, eu tenho discipulado pessoas que muitas vezes não deram de imediato sinais de compromisso, mas no meu espírito eu conseguia perceber que elas tinham um tesouro que poderia ser trabalhado dentro delas. Ao longo do tempo, comecei a descobrir essa realidade na Bíblia. O próprio Deus tratando com pessoas que ainda não eram aquilo que viriam a ser. Ele chama Abraão de pai de multidões, quando Abraão sequer tem filhos. Eu olho para a Escritura e vejo Deus se referindo a Gideão como homem valente, quando ele ainda também tem traços de insegurança. Eu olho para a Escritura e vejo Jesus mudando o nome de Simão para Pedro. O termo Simão significa cana, fala de algo instável que pode ser agitado pelo vento, mas rocha fala de algo estável. E nós vemos Pedro de um discípulo instável a um líder estável. Esse processo de transformação é evidente. E isso foi percebido antes de acontecer. Entendemos que se nos movemos, não no conhecimento natural, mas daquele outro modo, no conhecimento espiritual, podemos enxergar em Deus e pelo auxílio do Espírito Santo, o potencial que as pessoas têm para serem trabalhadas, para serem desenvolvidas, para serem aperfeiçoadas, a fim de que elas possam se tornar aquilo que virão a ser um dia. Um dia desses, minha esposa estava conversando com a minha filha e algumas amigas, e algumas delas falando algo que para nós como pais nos deixam felizes, dizendo: não, nossa inspiração do modelo de marido que queremos ter são os nossos pais, homens de Deus. Eu lembro que a Kelly as interrompeu e disse: ei, vocês acham que os pais de vocês eram o que eles são hoje? Já eram homens comprometidos com Deus, mas espiritualmente e mesmo em termos de maturidade, eles não tinham o que têm hoje. Em outras palavras, minha esposa estava dizendo: não tente achar alguém que já tenha tudo perfeito e completo. Vocês precisam encontrar alguém que tenha o potencial de crescer e se tornar aquilo que Deus planejou para elas. Aliás, eu percebo essa diferença na forma como Saul buscava os seus guerreiros e na maneira como Davi buscava os seus. A palavra de Deus nos declara em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 52, que toda vez que Saul encontrava um guerreiro valente, um homem que demonstrava destaque, ele o alistava no seu exército. Saul era o tipo de gente que estava sempre à procura de guerreiros prontos. A diferença entre ele e Davi é que Davi recebe na caverna de Adulão, onde ele está se escondendo. A Bíblia fala que ele recebe cerca de 400 homens, todos fugindo dos seus problemas. A Bíblia os define como homens levianos, a Bíblia fala dos endividados, fala dos amargurados de espírito. Eles nem de longe pareciam ser a elite, mas foram esses homens que, trabalhados por Davi, obviamente com ação e intervenção de Deus, mas debaixo de uma mentoria específica de Davi, se tornam no maior exército que nós conhecemos na Bíblia, um dos maiores exércitos de conquista, homens que compunham a elite do exército de Davi no futuro, que se tornaram grandes conquistadores, porque as pessoas têm potencial de mudança, não por si mesmas. Não estamos proclamando uma mensagem humanista, que o homem é bom por si mesmo, mas falamos a respeito de como, entendendo a palavra de Deus e moldados pela graça de Deus, as pessoas podem se tornar algo diferente. E para isso, vamos precisar não apenas ter os olhos de fé, não apenas entender que a maturidade e o crescimento é um processo, mas vamos precisar, ao longo do processo no qual aplicamos fé, ter paciência. E falando a respeito disso, há um texto da Bíblia que me chama a atenção, em Gálatas capítulo 6, verso 1. A Bíblia diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura ou de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Em outras palavras, ele não fala de alguém que acorda de manhã pensando em estragar tudo. Ele fala de alguém que foi surpreendido por alguma falta, que ao longo do caminho tropeçou. Mas ele fala de um espírito de mansidão. Ele fala de brandura para tratar com essas pessoas. E nós precisamos aprender a usar de paciência para com todos. Alguns comportamentos distintos requerem da nossa parte também atitudes específicas. Por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que nós temos que admoestar o insubmisso, mas nós temos que consolar o desanimado. Em algumas igrejas nós fazemos o contrário. Nós consolamos o insubmisso e admoestamos o desanimado. Não, cada um precisa de um trato específico. Mas uma coisa que serve para todo mundo é quando ele termina dizendo: e sejais pacientes para com todos. Toda e qualquer pessoa, em qualquer tipo de comportamento, deveria receber da nossa parte paciência. Gente que acredita na mudança e na transformação e sabe que ela não é um processo, entende que existe a necessidade de prazo, de tempo para que isso aconteça, e sabe aplicar, junto com a fé, que vê o resultado final, a paciência de esperar que isso aconteça. Olhando para as Escrituras, eu me sinto muito encorajado com a própria forma como Jesus trabalhou com os seus discípulos. não eram pessoas de destaque, eram rudes pescadores, a maioria deles. Alguns até transpareciam ter um certo potencial, mas jamais teriam se tornado aquilo que se tornaram, sem que alguém acreditasse, sem que alguém investisse. Não significa que acreditar em alguém não demandará a cooperação da pessoa. Não significa que ela não tenha responsabilidade. Judas teve a mesma oportunidade que todos os outros 11 apóstolos e não aproveitou. No entanto, Jesus lhe deu oportunidade mesmo assim. Ao longo da minha caminhada, já acreditei em gente que não vingou. Já acreditei em gente que desistiu no meio do processo e não quis ir até o fim. Mas acreditei em muita gente que vingou, que deu certo, que cresceu. E isso nos inspira. A visão de discipulado é algo que não depende de um estilo, de uma determinada igreja, de um modelo de trabalho, é uma ordem para todo cristão. Deveria ser praticada por todos. E para ser praticada, vai requerer de nós os olhos de fé, vai requerer de nós o entendimento de que é um processo para o amadurecimento e de que aquilo que deve nortear o nosso comportamento durante o processo, além de fé, é paciência. Com o coração correto e o investimento certo, podemos ajudar muita gente a crescer. Então aqui termino dizendo, acredite nas pessoas, acredite no potencial delas de serem moldadas e mudadas para a glória de Deus.